Estou-lhe a ligar pelo seguinte: eu estou a fazer uma reportagem, no sentido de recordar o acontecimento de 1936 numa escola primária.
Pois não faço ideia, não. Só o senhor Manel, Manel, Manel.
Em Porto de Mós, em 1936.
Ai, não sei nada como é que foi, já não lembro. Ah, então desculpe, minha senhora, 1936 eu ainda não era nascido. Não sei nada como é que foi para estar a inventar, não sei.
Nem todos ou poucas pessoas conhecem a história que vamos ouvir recordada por quem a viveu na primeira pessoa. Às 4 horas e um quarto do dia 8 de dezembro de 1936, na escola que aqui existiu, onde hoje existe o quartel dos bombeiros voluntários, morreram em poucos minutos 36 crianças, mais cerca de 200 pessoas ficaram feridas. Havia pessoas sentadas nas janelas, havia os muitos que ficaram no átrio e nos corredores. O padre Galamba anuncia que vai eleger-se o presidente da Juventude da Ação Católica. Começa algumas explicações prévias e ouve-se um estalo de madeira a rasgar. Soa um estrondo medonho em uníssono com um pavoroso grito humano. E o pavimento abre-se ao meio, longitudinalmente, onde estão as crianças. Bate no pavimento do resto do chão. Este abre-se também, dando mais cerca de 3 metros àquele fatídico funil. Grita-se até poder. Levantam-se braços, estendem-se mãos, imploram-se auxílios impossíveis. O relato corresponde ao artigo de João Matias, publicado no Jornal do Portimonense em 1996, por ocasião dos 60 anos desta tragédia. Recordamos os acontecimentos, recuando a essa fatídica tarde de 8 de dezembro de 1936. O grupo de crianças da Cruzada Eucarística marcava presença nos encontros e celebrações religiosas que decorriam em Fátima, em Porto de Mós e noutras localidades da região. Talvez fosse previsível não encontrar uma única pessoa que tivesse assistido a este acidente. Mas quis o destino que fôssemos bater ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós. Clementina da Silva Vieira nasceu a 24 de julho de 1930. Tinha 6 anos quando, na tarde de 8 de dezembro de 1936, decidiu ir ver as meninas da Cruzada Eucarística, Associação Católica Juvenil.
Meninas e rapazes pertenciam a esse eucarístico, que era, elas tinham um lenço como as enfermeiras. As enfermeiras têm um lenço, uma ponta atrás e duas à frente, não é? E tinham uma cruz encarnada no corpo da cabeça, nesse lenço que usavam. E tinham uma bata, usavam uma bata, que era o vestido, chamávamos os filhos, era uma bata, que também tinha uma cruz à frente, encarnada, grande, que era para dizer que eram as meninas da cruzada. Era a cruz da bandeira. E depois, a gente pediu à minha mãe para nos deixar ir. E o meu pai tinha dito à minha mãe para não nos deixar ir. E ela cumpriu um bocado as ordens. Mas o meu pai foi para casa e a minha irmã, como era mais velha, deixe-me ir, que é o coisa das cruzadas dos meninos, e deixe-me ir.
Clementina foi com a irmã mais velha, de mão dada. Chegaram à escola primária, onde faltava espaço. Furaram entre a multidão à procura de um lugar.
Eu disse: oh, mãe, eu não posso usar mais, que eu fico boa. Quer dizer, isso falta de ar. Eu não posso passar mais, que eu fico falta de ar. E vem assim: então ficamos aqui, que a gente aqui já ouve bem. Aqui a gente que ouve bem. E ficamos. Mas depois dessa conversa, eu com ela e tudo, a gente ouve um estalo muito grande. Quando soube o estalo, foi o meio da casa. O peso, que era muito, fez funil. Como fez funil, aquelas pessoas todas, as garotas, que eram da cruzada, estavam todas no meio, os garotos, estavam no meio e eles morreram todos.
Aquele dia, aquela terça-feira, permanece ainda viva nos pesadelos de Clementina Vieira, hoje com 95 anos.
Nunca esquece aquilo, nunca esqueceu. Eu tenho dias que dá-me a ideia que ainda lá estou. Foi uma coisa, um estrondo, só quem viu. Nem eu, nem ela, friamente nenhum. A gente tinha, era muito sangue dos outros. Assim, espalhado no nosso corpo. O fato e tudo. Isso é que a gente tinha, mas de novo, nós as duas não apanhámos nada. Nada, nada, nada.
Salvou-se Clementina e a irmã, mas Desidéria Costa Alves, de 50 anos, não teve a mesma sorte. Perdeu a vida na catástrofe. Ana Sousa, de 62 anos, é a sobrinha neta que está cá para contar a história.
A minha mãe, nós vivíamos, a escola é na rua onde eu nasci. Foi na escola primária onde eu andei. E eu, a casa dos meus avós é ao lado, o meu tio também esteve lá. E essa tia morreu na escola. Porquê? Porque depois quando a escola começou a deitar pedras, a bater, né? E elas foram, acabaram por ficar ali soterradas. E acabaram por isso sempre a minha tia morreu, porque ela caiu viva, mas depois morreu porque lhe caiu uma pedra. Toda a gente ouviu sempre falar do acidente da escola, porque nós fomos criados a ouvir falar no acidente da escola primária.
Por sorte, António Rodrigues Valla, que era um bebê de um ano, ficou com os pais em casa no dia 8 de dezembro de 1936. Passados quase 90 anos, António vê da porta da sapataria de que é proprietário a placa evocativa com os nomes e as idades de todas as crianças que faleceram naquela tarde. De vez em quando, há quem ali deixe flores.
Vinha o sacerdote e vinha muita gente fazer umas orações pelas crianças falecidas e adultos. Mas morreu muita gente, mesmo adultos também faleceram. E as crianças estavam no centro da escola e depois as vigas eram madeira e aquilo ao meio partiu e fez funil.
Os jornais da época retrataram dias depois aquela que viria a ser a maior tragédia do século XX no distrito de Leiria. A morte de 44 pessoas, maioria crianças, e centenas de feridos após ter abatido o pavimento de uma sala de aulas numa localidade onde não havia bombeiros e onde o socorro demorou a chegar. Os relatórios da catástrofe, disponível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, data de 15 de fevereiro de 1936, informa que dos 262 feridos, alguns ficaram com incapacidade permanente para o trabalho. Dos 8 adultos que faleceram, 5 deixaram 20 órfãos, sendo que 17 destes ficaram desprovidos de recursos. Na sua maioria, as vítimas pertenciam à classe dos trabalhadores rurais e podiam considerar-se pobres. O relatório remete às causas do acidente para posterior investigação.